Muito obrigado pelo seu apoio financeiro ao Ministério BBN. A sua promessa de fé nos mantém no ar 24 horas, sem intervalos, sem comerciais, anunciando a palavra de Deus ao Brasil e ao mundo. Obrigado por sua participação aqui na BBN e que Deus te abençoe.
João 14, 15 a 21. Diz assim a palavra de Deus: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Dos versículos 1 a 7, trabalhamos a casa do Pai, descobrindo que o caminho de Jesus para a casa do Pai é a cruz, e Jesus é o nosso caminho para a casa do Pai. Lembram-se disso? A cruz é o caminho de Jesus de volta para a casa do Pai, e Jesus é o nosso caminho para a casa do Pai. No segundo momento, dos versículos 8 a 14, trabalhamos a casa do Filho, onde descobrimos que a doutrina da Trindade só é possível de ser conhecida pelo Filho. É o Filho que revela a Trindade. A natureza, por mais bela que seja, ela só vai dizer para você aquilo que Agostinho diz lá no livro 10 das Confissões, no capítulo 6, quando ele vai dizer: a natureza só pode dizer: há um Deus. Perguntei às árvores: quem me criou? E as árvores, numa só voz, me disseram: não fomos nós que te criaram. Que te criou, você foi criado por um ser acima de nós, procura-o além de nós. Então perguntei aos pássaros, perguntei às aves e todas elas me responderam: procura-o acima de nós. Perguntei ao vento: quem me criou? E o vento disse: Anaximandro, aquele filósofo que tinha dito que o ar era o fundamento de todas as coisas. Então o vento está dizendo: Anaximandro está enganado, procura-o acima de nós. A natureza só pode dizer para você isso: há um Deus. A flor pode dizer isso para você: há um Deus. Mas ela não pode dizer para você que Deus é trino. Ela não diz para você o seguinte: ó, você é um desgraçado, pecador, precisa da graça de Cristo. Deus enviou Jesus, que é o seu filho. E esse filho é Deus como Deus é, e não é outro Deus, é o mesmo Deus, só que são duas pessoas diferentes, o Pai e o Filho. E o Pai envia o Filho para morrer na cruz por você, pecador, para levar você a um lugar que você não chegaria com as suas próprias pernas. E depois que ele morre por você, ele te coloca num caminho para Deus, e só com outro consolador, que é outra pessoa, chamado Espírito Santo, que também é Deus e não é um outro Deus, que vai iluminar o seu caminho, vai conduzir você até lá. A natureza até hoje não conseguiu falar para ninguém isso. Só quem diz isso para a gente são os mandamentos do Senhor, são a lei do Senhor, a palavra do Senhor. A palavra de Deus é que nos diz isso. Se sabemos que o Deus que cremos não é apenas um Deus, mas que este Deus é trino, é pelas Escrituras. E sabemos pelas Escrituras, porque as Escrituras testemunham que Jesus nos revelou o Pai, não nosso Pai. São duas as revelações que Jesus nos faz. A revelação que Jesus nos faz quando Ele nos ensina a orar o Pai Nosso é de que Deus é Pai de Jesus Cristo e Pai Nosso de uma maneira muito específica, de uma maneira diferente. Nós vimos ontem que quando nós chamamos Deus de Pai, nós chamamos Deus de Pai não como sendo da mesma espécie do Senhor. Você já sabe qual é o exemplo que eu usei para dizer. Por que nós não podemos chamar Deus de Pai? Porque não somos gerados por Ele, somos criados por Deus. Então chamamos Deus de Pai, não é? De uma maneira muito diferente, como Jesus, que é da mesma natureza de Deus, chama Deus de Pai. E isso Jesus nos revelou, que Ele é nosso Pai Criador, mas Ele é o Pai no singular apenas de Jesus Cristo. Essa singularidade da paternidade do Pai em relação a Jesus, que Jesus revela aos seus discípulos, é aquilo que vai traduzir-se ao longo da história do cristianismo na doutrina mais importante da fé cristã, a doutrina da Trindade. Porque é nela que a gente sabe quem a gente crê. É por meio da Trindade que eu posso perguntar para você em quem você crê, e você me diz a doutrina da Trindade, eu posso dizer, eu creio no mesmo Deus que você crê. Porque a doutrina da Trindade, a revelação máxima que Jesus nos entregou. Então vimos, dos versículos 8 a 14, que Jesus revela, não somente que Ele, o Filho, é a casa do Pai, mas que o Pai é a casa do Filho, mas de uma maneira muito diferente como ele vinha falando dos versículos 1 a 7. Se do versículo 1 a 7 ele está falando da casa do Pai, onde há muitas moradas, e se referindo ao céu, agora ele está falando da casa do Pai, que é o próprio Filho. O próprio Filho é uma pessoa onde o Pai, que é outra pessoa, habita. E o próprio Pai é a casa do Filho. O Filho também é a casa do Pai. E terminamos ontem com uma coisa que tem que deixar a gente absurdamente extasiado. Como uma pessoa pode habitar outra pessoa? Até hoje a gente está acostumado a habitar lugares, a morar em lugares, estamos presos a lugares. Nascemos sempre dentro de um lugar, nunca estamos fora, estamos sempre dentro. Estamos sempre situados em algum lugar, somos sempre localizados, estamos sempre em algum lugar. Então quando a gente fala em morar numa casa, a gente consegue entender, a gente já vê uma casa, a gente já imagina o lugar, a gente imagina o contexto. Mas morar numa pessoa, morar em alguém... O que é isso? O que é viver numa pessoa? Como isso? Pessoas distintas, mas uma habitando a outra, sem que elas se confundam, elas permanecem distintas, o pai e o filho são distintos, um habita o outro, e a gente não pode confundir um com o outro, porque são duas pessoas distintas, e ao mesmo tempo são o mesmo Deus. Vamos dar mais uma volta nesse parafuso, porque ele ainda está frouxo. Vamos apertar mais um pouquinho, vamos apertar mais um pouquinho a nossa conversa hoje. E para apertar a nossa conversa hoje, eu preciso lembrar o primeiro ensino das manhãs, quando a gente começou a ler João capítulo 14. Existe uma regra de ouro da hermenêutica, são três regras importantes. Quais são elas? Todas as vezes que a gente lê um trecho da Bíblia, a gente esquece o resto... A gente perde de vista muita coisa que ficou para trás, né? Vocês viram como o 1 e o 7 ganham valor enorme quando a gente sabe que aquilo tudo está acontecendo de noite, numa celebração que tinha tudo para ser um dia alegre e estava sendo uma noite terrível. Mas imagine que João, quando entrega isso para a gente, ele não entrega o capítulo 14 pensando apenas no 13. Ele está entregando o 14 desde o capítulo 1. E quando a gente lê o Evangelho de João sabendo o que João está fazendo com a gente, quando a gente chega no 14, a gente começa a dizer assim, ih, ele está fazendo mesmo alguma coisa aqui, agora eu estou entendendo o que ele está fazendo. Então, a primeira coisa importante que eu queria dizer, o capítulo 14, sobretudo os versículos que partem do 15 até o final, eles não conseguem ser bem amarrados e entendidos se a gente não tiver na cabeça tudo que ele falou no capítulo 1. Porque o capítulo 1 é tudo, todo o projeto do que vem o livro inteiro. O capítulo 2 em diante são os livros dos sinais, 7 sinais. Ele faz um milagre em Caná da Galileia, faz milagres em vários contextos, curando um paralítico, curando o filho do oficial do rei, multiplicando pães e peixes, está entendendo? Andando sobre o mar. Esses milagres todos são sinais que ele vão apresentando, que Jesus vai apresentando, e esses sinais têm uma razão de ser. Esses sinais são para que as pessoas vejam. E ao verem, o que acontece? Elas creem. Então Jesus está apenas correspondendo a uma maneira comum das pessoas acreditarem. Como é que as pessoas acreditam? Como é que é o sistema de crença das pessoas? Você tem um sinalzinho, ele faz uma gracinha, você diz, ah, é verdade, você é Deus. Ah, eu creio que você é Deus. Então, eu queria que você entendesse a ironia. As pessoas vão lendo o Evangelho de João e dizendo assim, ai que bom, Jesus fez um milagre para mim, para fazer um sinal, para eu acreditar nele. Jesus está ironizando você. Por isso que os sinais terminam com Tomé. Jesus está ironizando você que está lendo João e dizendo assim, olha os sinais, ele é o Filho de Deus. Olha os sinais, é o Filho de Deus. Olha as evidências, ele é o Filho de Deus. Ele está ironizando você, sabe por quê? Porque você quer uma evidência para o céu. Você quer um sinal para o céu. Você quer um sinal para o que ele vai fazer. Eu preciso ver para crer. Observe agora com calma, de uma maneira bastante en passant, só para você enxergar isso tudo. No capítulo 14, nos versículos que a gente vai ver, voltando um pouquinho aí ao capítulo 1. Observe alguns versículos que eu vou apontar rapidamente para você agora. Você já sabe, o capítulo 1 de João começa dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus, ou o verbo estava em relação a Deus, e o verbo é Deus. Ele estava no princípio com Deus, toda aquela história vai construindo, 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 até chegar no versículo 10. Quando chega no versículo 10, observe. O verbo estava onde? No mundo. O mundo foi feito por meio dele. Você já parou para imaginar? Veja, Jesus faz o mundo e habita no mundo. Jesus constrói o mundo, cria o mundo e está no mundo. Mas o que acontece com o mundo? Ignora. O mundo não o conhece. O versículo 11 diz, veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas agora observe o versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, ele está no mundo, mas o mundo não o conhece. Ele se faz carne, habita entre nós cheio de graça e de verdade. E o que acontece? Vimos a sua glória. Glória como do, veja, não é como do Deus Criador, como o do único gerado do Pai, o unigênito do Pai. Então eu queria que você prestasse atenção em como João está conduzindo a gente para ler o texto de uma maneira em que a gente não perca de vista o fato de que ele estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. Ele se fez carne, habitou entre nós e vimos. Vimos a sua glória. Adiante, a gente vai ver João entrando em cena. João é a grande testemunha. Por que ele aparece aqui? Porque existem duas testemunhas importantes. Uma é o próprio Cristo. Observe como começa o versículo 1. No princípio era a palavra. E a palavra estava em relação a Deus. Esse estava em relação a Deus, ou estava com Deus, é o prostonteon. Esse prostonteon no grego, ele tem também a ideia de relação, de apontar, de significar. Então imagine o seguinte. No princípio era a palavra. E a palavra estava assim, ó, apontando para Deus. Só qual é o movimento terceiro de João? Que a palavra que está, aquele que está apontando para Deus, é Deus. Isso faz toda a diferença. Isso quebra todo o sistema de símbolo e significado que a gente está acostumado a viver. Você vê uma placa de trânsito. O que a placa de trânsito está fazendo para você? Prostonteon. Ela está apontando, ela está em relação a algo. O que ela está apontando? Quando está assim, ó, um círculo, não é? Um E no meio e um cortezinho assim, transversal. O que está dizendo? Não estacione. Aquela placa está apontando para isso, não faça isso. Os mandamentos estão apontando para não faça isso. Certo? Pensa, por exemplo, na ceia do Senhor. Você pega o pão, pega o vinho. Você tem os dois elementos. Qual é a nossa maior discussão? Isso aqui é a carne de Jesus, isso aqui é o sangue literal de Jesus. A gente entra numa discussão enorme sobre isso, né? Mas chegamos à conclusão, pelo menos nós protestantes, de que tanto o pão como o vinho, eles são prostonteon. Eles apontam. Mas eles são só pão e vinho. Por que só são pão e vinho? Porque você pode comer, você pode beber. Se eu pego, por exemplo, uma cadeira, sei lá, viro a cadeira aqui nesse palco aqui. Deixa eu levar. Me dá essa cadeira, dá uma cadeira aqui para mim. Isso vai ser um exemplo interessante. Obrigado, João. Pensa o seguinte. Isso aqui, todo mundo concorda que isso é uma cadeira? Aula de sacramento hoje. Isso é uma cadeira? Alguém tem dúvida de que isso aqui é uma cadeira? Ótimo. Filósofos gostam de cadeira, né? Veja o seguinte. Deixei a cadeira assim. Fiz um pacto, uma aliança com vocês. Quer dizer, eu fiz um combinado com vocês. O combinado é o seguinte. Se amanhã... Amanhã não vai ter nada, né? À noite. Se à noite essa cadeira estiver aqui... Se tiver alguém fazendo gracinha hoje à noite aqui, vai se ver comigo, hein? Se à noite tiver essa cadeira exatamente assim aqui, é porque eu não venho. Não estarei aqui. Eu não voltarei. Mas se essa cadeira estiver aqui, se você não me ver, continua crendo. Eu voltarei. Você vai saber que eu vou voltar porque está aqui. Não tem cadeira nenhuma. Pode ficar sentado aí, espera. Mas se a cadeira está aqui, desse jeito, eu combinei com vocês, eu fiz uma aliança com vocês. Certo? Só que aí chega alguém que não estava no dia da aliança, não estava no nosso combinado, não tá, nem sabia do que estava acontecendo. Chegou depois, chegou no meio da pregação, sei lá, não sabe do combinado. Aí a pessoa realmente, deixa eu ajudar vocês a limparem aqui. Quando ela olha isso aqui, para ela o que é? É uma cadeira, não é um símbolo. Tanto é que o que ela faz? Eu vim aqui, coloquei a cadeira, avisei vocês, mas não adiantou nada para ela, porque ela olhou para isso aqui, para ela não passou de uma cadeira. A ideia do símbolo, obrigado. A ideia do símbolo ela é tão interessante, porque se você olha para o símbolo, é só um símbolo. Mas ele deixa de ser aquilo que ele é. Entende? A cadeira, quando eu combino com vocês e faço uma aliança com vocês e digo, ela significa que eu não estarei no culto, ela não está servindo mais ali como um lugar que a gente usa para sentar. Ela está sendo usada para outra finalidade. Por isso que quando a gente está comendo do pão, bebendo do vinho, a gente não pode estar assim como Paulo ficou preocupado, né? Achando que a gente está ali para comer e se alimentar. Porque alguns irmãos, né, chegavam para o dia da ceia e diziam, hoje eu não vou nem comer. Porque a ceia é diferente dessa nossa ceia. Nossa ceia é um pouco mais light, né? Mais levinha, né? Mas a ceia dos irmãos lá era mais pesada, né? Mais robusta. Então os irmãos diziam, não vou nem comer nada porque eu vou para o dia da ceia, eu vou preparado para o crime. E os caras iam para comer e quem chegasse atrasado não ia comer mesmo. Então imagine você que o Paulo está chamando a atenção. Não louvo vocês nisso porque vocês perderam de vista. Não é o alimento. É o que ele significa. Então se Jesus é só prostoteon, Jesus é só alguém que veio entre nós para dizer o seguinte. Olha, não olhem para mim, olhem para Deus. Olhem para Deus. Olha para o Pai. Mas o problema é que João, versículo 1, do capítulo 1, está dizendo que ele não somente está em relação a Deus, ele não apenas está apontando para Deus, como ele é o Deus apontado. Ele aponta, ao apontar para Deus, ele está apontando para ele ao mesmo tempo. João Batista, ele é só prostonteon, como deve ser todo pregador. Todas as vezes que o pregador faz esse movimento, ele perde de vista o chamado dele, que nunca é ser ele mesmo o alvo de toda a mensagem. A mensagem, ela se direciona para ele, é para se falar dele, é para falar do que ele fez, do que ele realizou, e ponto final. Essa é a missão de João, testemunhar Jesus. Mas Jesus não. Jesus, ele precisa testemunhar a si mesmo e testemunhar o Pai. Ele precisa testemunhar acerca de Deus e por isso testemunha também acerca de si mesmo. João precisa testemunhar a Deus, mas ao testemunhar a Deus, ele não precisa testemunhar de si mesmo, porque ele não é Deus. Então, se temos de um lado o testemunho de Jesus, temos do outro lado o testemunho de João Batista, que é o testemunho profético, que representa o testemunho de todos os crentes. Todos os crentes testemunham sobre Deus como João Batista testemunha. Só Jesus testemunha sobre Deus como Jesus testemunha. Jesus testemunha sobre Deus porque ele é Deus, como o próprio Deus pregando para você. João Batista é um homem pregando sobre Deus. Jesus é Deus pregando para você. Entende a diferença? Uma coisa é Paulo pregando, outra coisa é Pedro pregando, outra coisa é João pregando. Todos eles são pregadores. Bem diferente é quando Jesus prega. Ah, Jonas, então isso quer dizer que na minha Bíblia eu tenho que fazer algumas distinções entre o que Paulo disse e o que Jesus disse? Não, eu não estou falando da Bíblia, eu estou falando deles. Eu estou falando de Paulo, eu estou falando de Pedro, eu estou falando de João Batista, eu estou falando de Jesus. Quando a gente está falando da Bíblia, a gente está falando de outra coisa. Quando a gente fala da Bíblia, a gente fala da palavra de Deus, e não existe cânon dentro do cânon. A Bíblia toda é palavra de Deus. O que Paulo disse é palavra de Deus, como aquilo que Jesus disse é palavra de Deus. E as duas coisas estão no mesmo pé de igualdade, porque aquilo é Bíblia. Paulo, na Bíblia, é Bíblia para a gente, entende? Paulo, nesta casa, neste mundo, é um homem chamado por Deus, não é Deus. Jesus, neste mundo, é Deus. É diferente. Deu para entender isso? Então, Jesus é Deus pregando a humanidade. João Batista, Paulo, Pedro, sua igreja, são homens testemunhando e pregando sobre Jesus. E o que o modelo de todos aqueles que devem testemunhar a Jesus nos ensinou? Nos ensinou a testemunhar sobre Jesus da seguinte forma. Observe o versículo de número 18. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Sabemos que ninguém viu a Deus, e quem revelou a Deus foi Jesus. Versículo 32. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Não tem que parar agora tudo? Oh, cara, seu primo. Como assim você não conhecia? Claro que ele conhecia. Mas ele não conhecia o Jesus como o unigênito do Pai, que testemunha, que revela ao Pai. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Então veja, João Batista vê, João Batista enxerga, e quando ele enxerga e vê que ele é o Filho de Deus e não o conhecia, estava com ele, mas ele não tinha percebido, ele estava o tempo todo com ele, mas ele não o sabia. Agora ele, sabendo, porque o Espírito desceu, e vendo, ele vai testemunhar sobre Jesus. Observe agora o versículo de número 38. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, e agora Jesus está falando com os discípulos. Discípulos estão seguindo a Jesus. Vendo que o seguiam, Jesus lhes disse: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Onde é a sua casa? Onde o Senhor habita? E Jesus respondeu o quê? Olha, lá na rua Monte Alegre, 342, sala 3, é isso? Não, ele diz: venham ver. Ele está falando de que casa? Casa espiritual ou casa física? Casa física, casa que ele vive, lugar onde ele anda, onde ele mora, onde ele vai comer, beber, etc. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. Aí aparece André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois, que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Então eles escutam o testemunho de João e passam a seguir a Jesus. Eles encontram seu próprio irmão, Simão, a quem diz: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. A próxima cena é também uma cena de chamado dos discípulos. Observe agora como as coisas se repetem. Versículo de número 48. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? O que está acontecendo aqui agora? Lembra de Natanael? Natanael é um cara que parece que não estava acreditando na história dos irmãos. É que Jesus é Deus, Jesus é o Messias, é que chegou mesmo entre nós. Aí o Felipe diz: vem ver. Não é isso? Vem ver. E a Bíblia diz no versículo 47 que Jesus viu Natanael se aproximar e disse a ele: eis um verdadeiro israelita em que não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Aí Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto debaixo da figueira. Bonita essa cena, né? Imagina que a figueira aqui é uma expressão para se referir ao lugar que eles, os judeus, se separavam para orar. E eram lugares. Quando você fala assim: eu vou juntar minha figueira, ele está dizendo: eu vou me juntar a um lugar que não tem ninguém, porque eu quero ter meu momento de oração, não quero ninguém por perto. Então, se ele vai para um lugar assim, é porque ele não quer encontrar ninguém. Ele não quer que ninguém o veja e não quer encontrar absolutamente com ninguém. Então, ele estava na figueira orando. E ninguém deveria saber que ele estava na figueira, porque ele foi e ninguém sabia. No entanto, Jesus sabia. E quando ele pergunta: de onde o Senhor me conhece? Ele diz: eu te vi debaixo da figueira. E aí Natanael fica desesperado. Ele diz: mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Ou seja, ele está todo cheio de dúvidas. Aí Jesus dá um sinal para ele, dá uma prova para ele, dá uma evidência para ele, dá uma razão para ele crer. E aí o que acontece? Ele aí já fica todo: não, o Senhor é mestre, o Senhor é o Filho de Deus. Aí Jesus diz assim: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Veja que Jesus está questionando o motivo que as pessoas vão crer. Desde Natanael até o fim do ministério dele, ele vai se preocupar com o que as pessoas estão crendo. Por que que as pessoas estão crendo nele? Porque elas estão tendo razões para crer em Jesus. Porque Jesus dá o testemunho e elas não acreditam. Jesus fala e elas não acreditam. Jesus entrega a sua palavra, dá o seu mandamento, dá a sua ordem, e as pessoas não guardam a ordem de Jesus. As pessoas não guardam a palavra de Deus, porque elas não querem só ficar com a palavra, elas querem uma razão para crer naquilo que a palavra está dizendo. Tem que ter uma razão para crer. Então, Jesus, veja, não se furta. Ele não fica de biquinho, de birra, dizendo assim: ah, você tinha que crer, será que você não creu? Agora morra. Ele vai lá dar um sinal. Dá um sinal. Você precisa do leitinho? Você quer a balinha? Toma a sua balinha. Está satisfeito com a sua balinha? Viu agora que você está errado? Entende? Não é assim: olha, eu vou fazer uma mágica para deixar você entretido. Entende? Jesus não está fazendo estripulias para as pessoas ficarem felizes e dizendo assim: uau, mostra mais, mais uma, mais uma. Não. Jesus, ao fazer os sinais, ao dar os sinais, está dizendo: é sério que você precisa disso? Toma. Você precisa disso, né? Toma. E agora? Só que acontece com Natanael uma das coisas mais lindas. E é por isso que daqui é que eu preciso tirar a ponte para a gente voltar para o texto de João 14. Porque é em Natanael que Jesus faz uma revelação daquelas de você parar tudo e dizer: meu Deus, o que é isso? Ele simplesmente mostra algo extraordinário. para Natanael quando ele diz: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Mas você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. E aí ele revela aquilo que Jacó não sabia. Ele revela que os anjos sobem e descem sobre o filho do homem. Ele está dizendo para aqueles judeus que sabem de cor a história de Jacó, que sabem de cor o dia em que Jacó estava sozinho, o dia em que não havia ninguém ali, ele tinha perdido tudo, perdeu sua casa, foi banido da casa, está agora caminhando numa terra estranha, para uma terra estranha, não tem um lugar para morar, não tem um lugar para habitar, não tem absolutamente nada, fez um monte de besteiras, e agora tem que cruzar a linha, tem que cruzar o contexto, faz de tudo para poder chegar antes, mas não consegue, vai ter que passar a madrugada, no momento mais difícil da sua vida, deitando a sua cabeça numa pedra, fazendo dela um travesseiro. No momento mais difícil da vida do patriarca, aquele momento mais terrível, é o momento em que ele vê uma escada. E nessa escada, anjos subindo e descendo. E Deus está ali diante de Jacó para dizer o que a ele? Eu estou aqui. Está entendendo que agora Jesus está dizendo para aquele bando de judeus que sabem exatamente essa história, dizendo assim: eu sou aquela escada. Eu sou a ligação do céu e a terra. Eu sou o entre céu e terra. Não existe nada entre o céu e a terra a não ser eu mesmo. Eu estou no entre, eu estou na linha, eu estou na fronteira. Ninguém cruza um lugar para o outro sem passar por mim. Eu sou a escada, eu sou o acesso. Ninguém acessa absolutamente nada sem passar por mim. A escada sou eu. Se você quer chegar lá, a escada sou eu. Dá uma respirada. E agora vai lá para João capítulo 14. Perceberam que a gente tem um monte de peças de um quebra-cabeça, né? Perceberam isso? Várias peças foram colocadas, algumas a gente está ajustando, está colocando, né? Está faltando, eu sei, está faltando aquela... Sabe, no quebra-cabeça não vem a foto para você olhar e ir achando as peças? Então, agora é hora da gente olhar para esse, né, para essa tampa da caixa de quebra-cabeças e achar as peças e dizer: ah, é aqui que encaixa isso, é aqui que encaixa aquilo. João, portanto, escreve o Evangelho para revelar Jesus como aquele que revela Deus, torna Deus conhecido aos homens. Usa o testemunho de João Batista como exemplo típico daquele que vai falar sobre toda a expectativa que o povo tinha em torno do Messias. Vai anunciar que agora o Messias está entre nós. E esse Messias pode ser visto, pode ser observado, pode ser contemplado. As pessoas vão ouvir o testemunho do Messias. E o Messias vai dar o seu testemunho. Ele vai falar, mas as pessoas não vão acreditar nele. As pessoas vão acreditar quando ele fizer os sinais. Então, depois dos sinais, muitos que estavam seguindo a Jesus creram nele. Elas crerão por causa dos sinais, mas não crerão por causa dos seus mandamentos, por causa dos seus ensinos, por causa de sua palavra. João então quer chamar a atenção daqueles que seguem a Jesus para que eles prestem atenção no que Jesus está dizendo. Agora, pensa comigo. Todas as vezes que a gente interpreta um texto bíblico, a gente tem que pensar em quê? Contexto, contexto, contexto. Mas existe um contexto que a gente sempre deixa escapar pelos dedos. Qual é o contexto? O dos leitores originais. Para quem João está escrevendo? Pensa que tem um público-alvo. Pensa que tem uma igreja que precisa ouvir o que ele está dizendo. E que essa igreja, ela tem um problema seríssimo. Qual é o problema sério dessa igreja? Quero evidências. Eu quero razões para crer. E João está dizendo, existem sim. João não está abrindo aqui, não é, espaço para um fideísmo, um irracionalismo do tipo, olha, não tem que entender nada, você tem que crer. Não. João sabe que existem razões, existem boas razões para crer. Mas o que João está querendo comunicar a essa igreja é que a gente não pode fundamentar a nossa fé primeiramente nas razões que sustentam a nossa fé. Primeiramente, a gente tem que sustentar a nossa fé no que Jesus disse, no que a palavra de Deus disse. É na palavra que a gente busca, em primeiro lugar, a confiança naquilo que Jesus está dizendo. E a gente pode buscar razões para crer naquilo que a gente já crê? Claro que pode, mas o primeiro movimento, João quer mostrar para aquela igreja, é necessário, em primeiro lugar, se curvar diante da palavra, se curvar diante do que Deus diz, se curvar diante do que Deus fala. Você consegue perceber por que isso é tão importante? Porque destruímos pela primeira vez a casa que Ele nos deu para viver, porque esquecemos de ouvir, em primeiro lugar, a Sua palavra e guardar confiantemente a Sua palavra a tal modo de confiarmos nela e simplesmente acreditarmos no que Ele está dizendo.
Esperamos que este programa tenha abençoado e edificado a sua vida. Muito obrigado por ouvir a BBN Online. Se você deseja ser um colaborador ou um mantenedor do nosso ministério, seja através do aplicativo ou nosso website, clique em Contribua e faça parte do grupo de mantenedores da BBN. Muito obrigado e que Deus te abençoe.